Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos hoje fazer uma viagem de navio com o apóstolo Paulo. Há 2000 anos, não transatlântico como hoje, confortável, com cabines grandes, muita segurança. Mas uma viagem muito difícil. Atos capítulo 27, quero lembrar que nós pulamos o 26, porque eu já tinha pregado neste capítulo há dois anos e poucos meses atrás. Achei que não precisava repetir. No capítulo 26, Paulo depõe perante o rei Agripa e a irmã dele. Deixa esse rei muito tocado, a ponto de dizer que por muito pouco Paulo não havia persuadido a lhe fazer cristão. Muito interessante a passagem. E no final, Agripa comenta com o governador Pórcio Festo que Paulo poderia até ser solto se não tivesse apelado para César, conforme já expliquei bem claro na mensagem passada. Como Paulo apelou para comparecer perante César, que o César da época era Nero, então inicia-se a viagem para Roma, agora no capítulo 27. Alguns acham um pouco esquisito que Paulo, para escapar da mão de Pórcio Festo, que por sua vez estava muito inseguro e querendo agradar os judeus, preferiu estar perante Nero, um imperador louco, maligno, assassino, mandou matar mãe, filhos, esposas. Mas o que os historiadores dizem é que nesta época, Nero estava no começo do seu governo e ainda não tinha mostrado os sinais que no fim o debilitaram tanto a ponto de mandar. Houve um incêndio e provavelmente ele mandou tocar fogo em Roma e depois culpou os cristãos de haverem feito isso e depois mandou tocar fogo nos cristãos, completamente ensandecido e tentou se suicidando, Nero. Mas provavelmente aqui estava no começo ainda do seu mandato como imperador, nem mandato, da sua fase como imperador, que era enquanto vivesse. Então Paulo preferiu estar perante o próprio Nero do que estar perante os judeus lá em Jerusalém, onde ele seria morto facilmente. Ou talvez ele não iria diretamente para frente do próprio César, Nero, mas para um tribunal dele, diretamente mandado por ele. Muito bem, versículos 1 a 3, Atos 27, de 1 a 3. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação, que a tua palavra seja pregada com fidelidade e aplicada de uma maneira correta para a nossa edificação e para a conversão de quem está aqui sem Cristo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos. Amém. Diz os eruditos que essa é uma das passagens mais ricas em termos náuticos do tempo do Novo Testamento. Vocês vão ver detalhes minuciosíssimos que o escritor de Atos, que é Lucas, que estava junto, que dizia nós muitas vezes, ele estava presente nesta viagem, ele conta detalhes impressionantes de particularidades da viagem em si, como vocês vão ver, com termos marítimos. Nós não vamos nem entrar em detalhes quanto a isto. Mas vocês vão observar a riqueza. O centurião Júlio, vocês viram aqui, tratou Paulo com humanidade. No grego, essa palavra todo mundo conhece. É filantropos. Onde vem a pessoa filantropa ou filantropia. Filos é amor. Antropos é homem. Amor ao homem. Então, tratar alguém com amor, com consideração. No Novo Testamento, certamente, predominam as perseguições aos crentes, pessoas que estavam em autoridade, que prendiam, mandavam açoitar e até matavam. E na história da igreja cristã, vemos muitos mártires sempre sofrendo. E na Bíblia nós vemos que há aqueles que são do mundo e aqueles que são de Cristo. Então tudo isso pode contribuir para fazer na cabeça do crente uma espécie de uma imagem um pouco hostil a quem quer que não seja salvo no Senhor Jesus Cristo. Considera que é alguém perdido, que de fato é, mas quase como um inimigo, e passa a evitar e adquire uma certa atitude defensiva de tanto ler na Bíblia passagens de perseguições e na própria história da igreja. Mas essa não é uma atitude boa, não é uma atitude saudável que um crente adquira com relação a pessoas ainda não salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas bondosas, no sentido da palavra, de que praticam o bem, não o bem absoluto, não o bem total, como Paulo diz, não há quem faça o bem de uma maneira plena, de uma maneira incontaminada, a ponto de ser aprovada por Deus. De fato, não há ninguém assim, mas quando dizemos que há pessoas bondosas, são pessoas que têm dentro de si ainda lampejos do amor de Deus Criador, que criou aquela pessoa. E todos guardam ainda a imagem e semelhança de Deus, uma imagem muito longínqua, porque foi deformada pelo pecado que entrou no mundo em Adão e Eva. Mas todo ser humano guarda algo da imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. E muitos têm dentro de si uma quantidade extra de amor que Deus derramou ali dentro, e a pessoa é bondosa e se compadece dos outros, mesmo que não tenha a graça da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos muito que aprender de pessoas assim, abnegadas, caridosas, pessoas bondosas, amorosas, e que servem e ajudam os outros. Nós temos que dar graças a Deus pelos Júlios deste mundo. Júlio era o nome daquele centurião que tratou Paulo com humanidade, lembrando que no grego é filantropos, com amor, deixando Paulo desembarcar do navio lá em Sidom, que hoje pertence ao Líbano. E Paulo tinha amigos, imagina que amigos recém-convertidos ali, crentes, que ajudaram a Paulo, certamente com víveres e mantimentos, para enfrentar a longa viagem até Roma. Provavelmente Paulo desembarcou com um ou dois soldados ao redor, obviamente, que ele não saiu solto por aí, mas ele deve ter ido escoltado. Mas muita consideração, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso o centurião, Júlio. Então, vamos notar pessoas assim ao nosso redor e aprender com elas, e dar graças a Deus por elas. Versículos 4 a 12. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos. Vou começar os detalhes técnicos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Olha aí, Lícia. Está vendo seu nome aí na Bíblia? Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Mudaram de navio, porque o navio que Paulo pegou primeiro certamente era um navio pequeno, feito para apenas costear as margens. Agora ele pegou um que poderia enfrentar um mar alto, como seria necessário para ir até Roma. Então Paulo muda de navio. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Veja como ele vai colocando aí a maneira como a viagem estava sendo difícil. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. Esse Bons Portos, esse localzinho ainda existe hoje, e ainda é um porto marítimo hoje. Deu até vontade de visitar. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Paulo alerta aos responsáveis do navio que a viagem estava ficando muito perigosa e que poderia haver dano físico, talvez até dano humano, se eles continuassem assim. Nós não sabemos, e é uma discussão aí, se era um mero palpite de Paulo, como um homem experiente de tanto navegar. Para vocês terem uma ideia, ele nos diz, não precisa abrir até lá, mas ele nos diz em 2 Coríntios 11, 25, que foi escrito antes desta época, que já tinha naufragado 3 vezes. Então esse naufrágio que Paulo vai enfrentar aqui, lá na frente, é o 4º naufrágio do apóstolo Paulo. Veja como era dura a vida daquele apóstolo. Então ele tinha experiência em naufrágio, e pelo jeito ele viu que não estava bom o tempo e a situação. Ele opinou. Não se sabe por que o centurião deixou que ele opinasse, talvez porque ele era um cidadão romano e não estava condenado ainda, e era uma certa consideração, ou esse Júlio gostou de Paulo. Júlio era a maior autoridade dentro do navio, que tinha, como diz aqui, o mestre e o, conforme diz aqui, os dois nomes que ele comenta aqui. O piloto, é o mestre e o piloto. Há discussões, o que era mestre, o que era piloto na época, talvez o mestre era o dono do navio, uns acham que não era o dono, ele era o arrendatário do navio que servia ao Império Romano. E é muito interessante a história. Mas o fato é que foi permitido a Paulo dar uma opinião, ele deu uma opinião, mas a patente mais alta lá, que era o centurião Júlio, preferiu ouvir o comandante e o capitão do piloto e o comandante do navio, o mestre do navio. Não é de admirar, porque eram, certamente, por mais entendido que Paulo fosse naufrágio, mas presumo-se que o piloto fosse mais experiente do que Paulo. Mas é curioso que Lucas alerta esse aspecto, vocês vão ver lá na frente isto. E nós não sabemos se Paulo deu só um palpite, como homem muito experimentado em viagens marítimas e até com naufrágio, ou se era uma profecia que Paulo estava fazendo aqui, tendo sido revelado a ele, não com detalhes, que iria haver danos lá na frente. Agora, Paulo fala aqui que iria haver danos materiais e humanos. Não houve dano humano, vocês vão ver lá na frente. Então, ou foi uma profecia revelada parcialmente a Paulo, ou um mero bom senso de Paulo à parte de qualquer profecia. Seja como for, o fato é que Lucas anotou isso aí, como se estivesse fazendo um anticlímax, ou um suspense para o que vem em seguida. Versículos 13 a 22. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Cada vez pior a situação. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, Sirte é a pescaria movediça, que é o terror dos navegadores da época. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, jogando coisas fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, uma parte grande do navio, a de madeira. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter me atendido, ó, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Vamos parar um pouco aqui. A situação se torna cada vez mais crítica, jogam cargas fora, jogam um pedaço do próprio navio fora, como essa chamada armação aqui. De repente, Paulo levanta e fala no meio do grupo, que eram mais ou menos 15 pessoas. Alguém tem noção de quanto é que tinham aqui? Não. Não eram 15, não. Nem 30, nem 100, nem 150, nem 200. Eram 276 pessoas. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É fácil, versículo 37. Não precisa ir lá, não, mas está escrito, acreditem. São 276 pessoas, é um grupo grande. Um navio grande para a época. Paulo, uma vez, a última vez que Paulo falara, vocês sabem, foi na frente de um rei, da irmã do rei, de um governador, de autoridades grandes lá de Cesareia, que entraram com muita pompa, vocês se lembram. E agora Paulo está na frente aqui de náufragos, de presos, ele não era o único, vários presos havia lá, presos, alguns soldados, marinheiros, já com fome e sem muitas coisas deles, que jogado fora, o navio já mutilado e sem esperança. E Paulo agora está diante de uma plateia completamente diferente. Que contraste entre um rei todo pomposo, cheio de sedas e luxos, agora com esses náufragos, como ele próprio era um. E isso mostra a diversidade do ministério cristão. E como nós devemos estar prontos para falar para qualquer tipo de pessoa, pode ser o presidente da república, pode ser um gari, não importa. Pessoas alegres e felizes precisam ouvir o evangelho. Pessoas angustiadas e desesperadas precisam ouvir o evangelho. De quem? Das mesmas pessoas. Nós, os poucos salvos que há nesse mundo. Então seja versátil na pregação do evangelho. Esteja pronto para falar. Se for com profundidade, fale com profundidade o mais que você puder. Se for com superficialidade, saiba falar de superficialidade. Conheça as escrituras cada vez melhor, para que essa sua versatilidade aumente mais. É muito curioso o contraste entre duas plateias em que Paulo esteve falando. Pelo jeito, ele era o líder do grupo. Obviamente não a maior autoridade, que era um pobre preso. Tinha as autoridades lá, o capitão, o centurião e tal. Mas, pelo jeito, o líder nato, a autoridade moral maior daquele navio, era Paulo, sem dúvida alguma. E ele fala com muita segurança, muita tranquilidade. Começa com uma leve repreensão ao chefão, ao Júlio, lá que não ouviu, e ao mestre do navio e ao capitão. Vocês viram? Vocês deviam ter me ouvido. Interessante isso. Mas imediatamente após a leve repreensão, ele muda o tom e passa a levantar o ânimo das pessoas lá, dando uma garantia fantástica. Nenhum de vós se perderá, mas somente o navio. Mas há uma lição aqui, quando Paulo fala, vocês deviam ter me ouvido, mas eu vou levantar o ânimo de vocês. Uma das situações prediletas de uma criança é quando ela avisa o irmãozinho ou o coleguinha, isso aqui, tu vai te cortar, tu vai te queimar. Ora, mas é só dizer, né? Quanto mais diz, mais o outro quer arriscar. Aí ele faz um dia, se corta mesmo, o outro fica rindo, o outro chorando, e o que avisou rindo, eu não disse. Quantas vezes nós já fizemos isso, já fomos vítimas desse tipo de acusação. Bem feito, eu avisei. E os adultos, infelizmente, levam esse vício de gostar, se não de dizer tão na cara, assim, mas de pensar, eu avisei esse infeliz. Agora ele está sofrendo aí o que eu avisei. Um prazer duplo da carne aqui. Se exalta dizendo que avisou e diminui o outro, que não foi prudente, um mau procedimento. O amor repreende levemente, como Paulo fez. Sim, uma palavra dessa é válido, eu avisei. Outra vez você seja mais prudente. Mas vamos limpar essa sua feridinha aqui que você se cortou. Mas vamos agora tomar um rumo para me tirar dessa situação que eu avisei, mas vou lhe animar agora. É exatamente como Paulo fez. Ele deu um toque, lembrando a imprudência dos seus superiores, mas ele não ficou muito tempo nisto. Ele não fez isso no tom das suas palavras, de esmagar quem já estava esmagado, de derrubar quem já estava derrubado, mas levantar quem estava derrubado. Mas eu vos trago palavras de ânimo. Literalmente ele fala assim. Ele anima. Não fique essa, fica essa lição para nós. Com que base Paulo poderia afirmar que nenhum se perderia? Porque ele disse, nenhum vai se perder. Afirmação ousadíssima. Dentro de uma situação em que toda esperança de salvamento tinha desaparecido. Versículos 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O anjo de Deus que havia estado com ele na noite anterior, não sabemos se foi um sonho, se foi uma aparência física em que o anjo esteve com ele, uma visão, mas é detalhe. O anjo esteve com ele. Mas o anjo de que Deus? Muitos ali criam vários deuses. Era comum o politeísmo da época, vá um panteão de deuses. Paulo então define o Deus deste anjo. A que Deus pertencia este anjo? É uma maneira muito bonita que Paulo escolhe para definir este Deus. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Antes de se identificar como servo, Paulo se identifica como um patrimônio, como um pertence desse Deus. E aí era uma linguagem bem compreendida da época, mais do que nós compreendemos hoje, porque era a época de escravatura e havia escravo. E o escravo pertencia ao amo. O trabalho de um escravo ao seu amo era uma consequência natural do fato de ser propriedade do amo. Por isso que eles não eram recompensados. Não havia salário para escravo. Claro, ninguém paga salário para um automóvel que eu comprei, é meu. Ninguém paga salário para um animal de carga, é meu, propriedade minha. Então ninguém pagava salário para o escravo porque é dele, é propriedade particular do amo ou do dono. E era assim que era entendido. Havia na época o trabalho remunerado chamado jornaleiro. Você deve ter visto na Bíblia, independente, o Velho Testamento fala muito no jornaleiro. Rapaz, já tinha jornal na época, seria o povo, o DN, que a pessoa já distribuía? Não, jornaleiro vem da palavra jornada. Então você contratava um jornaleiro por uma jornada de um dia. Era um empreiteiro, ou alguém que prestava, um prestador de serviço. Quando você lê jornaleiro, veja lá, é um prestador de serviço. Não era escravo. Aquele sim. Não pertencia à pessoa a qual ele servia. Ele trocava o serviço dele por dinheiro, pelo salário dele. Mas era bem diferente do conceito do escravo que pertencia ao seu dono. Paulo, ao dizer que pertencia a Deus, ele se identificava como um escravo desse Deus, propriedade deste Deus. E como consequência natural disso, Paulo servia. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Se eu sou dele, eu sirvo a ele, como um escravo serve ao seu amo. E era uma noção, imagino eu, bem diferente para a época, porque os pagãos não adoravam aos deuses por acharem, eles adoravam por medo, por superstição, para agradá-los e terem benefícios, pelo próprio instinto do ser humano de adorar o Criador, só que eles faziam mal, adoravam quem não era criador, mas não era forte, ou mesmo era inexistente a ideia de pertencer a Deus. Uma das modificações internas mais profundas na conversão de alguém a Cristo é a noção de que a pessoa agora pertence a Deus através do Senhor Jesus Cristo. É curioso que essa noção de pertencer hoje ainda não é comum entre as pessoas. Pessoas falam que creem em Deus, que acreditam em Deus, mas não se sentem propriedade particular deste Deus. Pense se você já viu algum dia alguém que não é salvo em Cristo dizer que é propriedade de Deus, que é patrimônio de Deus, que pertence a Deus. Essa noção não é clara na mente e no coração deles, se é que não é inexistente. O crente, ele enfrenta uma mudança muito grande, ele não apenas passa a crer em Cristo, ou acreditar em Cristo, não apenas quer adorar a Cristo ou agradá-lo e servi-lo, mas agora é propriedade particular do Senhor Jesus Cristo e de Deus, obviamente. Fica completamente para trás a velha ideia de que ele é dono de si mesmo, que é a ideia que predomina no mundo. Cada um é dono de si e ninguém manda aqui em mim. Ninguém dobra este pescoço, coisas desse tipo, essa atitude arrogante de que o homem é dono de si mesmo. Quando alguém se converte, uma das primeiras noções que muda completamente é esta: eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não sou dono de mim, Cristo agora é o meu dono, Deus agora é o meu dono e eu sou dele através do Senhor Jesus Cristo. Partindo deste ponto, o serviço a Cristo é uma mera consequência, totalmente natural, tão natural quanto um escravo que pertencia ao seu dono tinha que servi-lo, por obrigação. E nós nos sentimos obrigados a servir a Cristo. Só que uma obrigação que ao mesmo tempo é um prazer. E o fato de ser obrigação não anula que é prazer. E o fato de ser prazer não anula que é obrigação. Essas coisas não são conflitantes por si próprias. Não, é uma obrigação. E é um grande prazer ser servo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo era. Que tal você, amigo, que está aqui sem Cristo? Aqui ou lá atrás no telão? Porque, pastor, é bom o senhor se lembrar que tem um telão. Muitas pessoas estão me dizendo. O senhor só fala para o pessoal da nossa frente, mas tem muito nas suas costas também, né? Então, vocês do telão e vocês que estão aqui, os que estão sem a graça da fé, que tal mudar não só a ideia de que você pertence, deve pertencer a Deus agora de uma maneira mais profunda, você já pertence a Deus no sentido, você é criatura dele, ele domina toda a sua vida, até um respirar do seu pulmão, mas o pertencer espiritual, no sentido de se tornar um filho dele pela fé em Cristo, pense nisto antes de sair daqui durante ainda essa pregação. É muito gostoso. Eu, e certamente todos que são crentes aqui, podem garantir que é muito gostoso pertencer a Cristo e servir o nosso Deus. O anjo diz duas coisas a Paulo. Primeiro, como nós vimos aqui, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, ou pessoalmente, como já coloquei, diante do próprio Nero, ou através de um tribunal instituído por Nero. Ou seja, tu não vais morrer. Agora, não me venho com perguntas tipo: ah, o anjo garantiu que ele não ia morrer, e se ele pegasse uma faca naquela noite e cortasse o pescoço dele, como é que ia ser? Se o anjo já tinha dito que ele não ia morrer, ele é uma pessoa imortal, se alguém colocasse um canhão na barriga de Paulo e bufo, e Paulo ia morrer, ele era indestrutível. Ah, perguntas inúteis, perguntas sem sentido. Paulo ia para Roma e está diante de Deus, diante de César, com a garantia de Deus. Pronto, Paulo tinha segurança para que ele tratasse de comer, né? Para se alimentar, que ele tratasse de cuidar de si mesmo, como toda pessoa sã e de bom senso procura fazer. É isto. A resposta que eu tenho para esse tipo de filosofia vã é isto. Paulo, além do conforto pessoal que dá a Paulo, lembrem-se da situação de Paulo, sem esperança de salvamento, quem estava lá. De uma maneira técnica, como todo mundo estava pensando. Eu não sei o que que Paulo pensava na cabeça dele quanto a uma promessa de Cristo: importa que tu vás a Roma. Cristo havia dito para ele. Então, quem disse que não tinha esperança de salvamento era Lucas, que escreveu. Não sei o que estava na mente de Paulo. Provavelmente assim: senhor, eu não sei. Você é o segundo Jonas? que um peixe vai me engolir aqui e me jogar lá nas costas da Itália? Não sei. O fato é que o anjo confirma as palavras de Cristo, que importaria que Paulo desse testemunho dele, Cristo, em Roma. Vocês se lembram, a pregação já tratou disso, pregação passada. Agora o anjo acrescenta mais um detalhe. Cristo falou em Roma. Você vai falar de mim em Roma. Mas o anjo, ele torna ainda mais, ele aumenta a lente da profecia e diz, não é só em Roma não, é perante César que você vai estar lá. Paulo falaria de Cristo ao próprio imperador, ou no mínimo perante um tribunal do imperador. Se Paulo estava se sentindo um inseto, insignificante, inútil, no porão de um navio, já aos pedaços, praticamente naufragando, não tinha motivo para fazer assim. Recobrava agora o ânimo, de acordo com as palavras do anjo, sentindo-se útil novamente, peça importante nos planos de Cristo. Nenhum, de forma alguma, para a glória dele. Não. Ele tem planos para cada um. E os momentos que nós passamos, como Paulo lá estava, lá naufragando no navio com Lucas, talvez outros irmãos na fé também, esses momentos não devem nos desanimar, porque certamente o diabo gosta tanto desses momentos, em soprar aqui nos ouvidos. Aliás, deve ser estéreo, sopra nos dois ouvidos de uma vez só. Você não serve para nada. Você é um inútil. Veja a sua vida, veja seu casamento, veja a sua profissão, veja a sua conta bancária, veja a sua saúde, você é um nada. Provavelmente todos nós aqui já passamos por situações semelhantes. Não aceite isto. Você é crente, está incluído nos planos de Deus, nos melhores e mais bondosos planos de Deus. Lute contra esta ideia satânica que você não tem utilidade diante de Deus. Você tem. Seja qual for a sua situação, não precisa conhecer a sua vida para dizer isto, porque você tem utilidade diante de Deus. Coisa sem sentido é um crente com complexo de inutilidade. Isso que é inútil. Inútil é um crente se achar inútil. Não vale coisa nenhuma, porque não é verdade, não é fato. É da cabeça dele. O anjo levanta o ânimo de Paulo. Paulo, você vai perante César. Segunda informação gostosíssima. Esse anjo, esse veio trazer boas novas para Paulo. Não boas novas do evangelho em si, mas salvação física. Deus pouparia todos os outros passageiros do navio. Só que tem um detalhe aqui. Aos olhos de Deus, não é que Deus iria poupar Paulo de morrer e, a parte disso, Deus iria também poupar os outros passageiros. Não. Os outros passageiros iriam ser poupados em consideração a Paulo. Não sei se vocês notaram esse detalhe, quase como um presente que Deus resolveu dar ao seu apóstolo. E aqui diz, graciosamente te deu, todos quantos navegam contigo. Onde está? Versículo 24 é assim, e eis que Deus, por sua graça, te deu. No original, esse por sua graça te deu é uma palavra só, graciosamente te deu, todos quantos navegam contigo. Deus deu para Paulo a vida dos outros, ou poupou a vida dos outros, para agradar Paulo, dar alegria ao seu apóstolo. Duas observações aqui que eu quero fazer sobre a graça de Deus. Primeira, graça de Deus sobre Paulo. A situação de Paulo, para frente, indo para Roma, onde seria julgado pelo próprio imperador, ou um tribunal dele. Não é uma grande perspectiva quando esse imperador se chama Nero. Seja lá em que fase da vida dele, eu não gostaria de estar perto daquele homem nunca, nem quando eu fosse bebê. Quanto mais imperador já. E que um piscar de olho dele era uma morte. Então Paulo iria perante ele. É uma perspectiva muito sombria, de fato. Detalhe, naufragando no presente. Para trás, Paulo estava vindo de 2 anos preso, 5 vezes tendo que defender a sua situação, falsamente acusado, alvo de planos de morte, da última vez acorrentado perante o rei Agripa. Muito humilhante para Paulo aquela situação, que aquele rei estava lá cheio de pompa e mandaram trazer Paulo acorrentado. E agora Deus resolve dar um presente muito diferente e que ninguém na face da terra poderia dar um presente deste para Paulo. Não era ouro, não era bens. Eu vou te dar a vida desses homens para ti. Não que Paulo iria ser o dono daqueles homens, obviamente, mas dá, vou salvar esses homens. Graciosamente eu vou te dar a vida deles. Vou te dar o prazer de não veres nenhum dos teus companheiros de viagem morto. Esse prazer, Paulo, eu vou te dar. Agora arranja um ser humano, arranja o Nero para prometer isso para Paulo ou para alguém. Não tem. Deus dá os presentes dele usando uma criatividade infinita. Olha a criatividade de Deus. Olha o presente que deu para o apóstolo Paulo aqui, a vida dos companheiros dele. Eu imagino que deve ter sido um presente gostoso para Paulo olhar para aquelas 200, quase 300 de pessoas e dizer: elas não estão mortas, não serão mortas por minha causa, porque Deus me deu a vida delas. Alguém comentou com muita propriedade: o mundo nunca vai saber quantas vidas já foram poupadas nesta terra, neste mundo, exclusivamente por causa de crentes no Senhor Jesus Cristo. Nunca vai se saber. Aqui nós sabemos porque o anjo revelou. Mas e às vezes que anjo nenhum revelou, que nós não sabemos? E quantas pessoas Deus mantém com vida hoje? Hoje! Por causa de crentes que estão orando pela conversão dessas pessoas ainda em vida. Claro, conversão, aliás, tem que ser em vida. Mas pessoas que estão vivas porque Deus deu, nesse sentido de dar a vida delas para um filho querido, para uma filha querida, um crente no Senhor Jesus Cristo, e mantém pessoas com vida. Deus mostrou que gosta de fazer isso. Ele disse para Abraão, 2000 anos antes: Abraão, se houver 50 justos na cidade de Sodoma, eu poupo a cidade por eles. Exatamente o que Deus fez aqui com Paulo. Então, 2000 anos antes, Deus já mostrava que tem prazer em poupar vidas de pecadores, contumazes, mas ele poupa as vidas, dá mais tempo de vida por causa de justos. Justos como? Pessoas que o agradam. Parece que é um costume de Deus fazer assim. Que maravilha! Presente maravilhoso que ele nos dá. Olhe às voltas de alguém ser um parente querido, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, que peca e ofende a Deus e resiste ao Evangelho e continua vivo, novo, velho, não importa. E talvez fosse bom você agradecer de vez em quando ou continuamente: obrigado, porque tu tens mantido vivo ao meu redor o fulano, a ciclana, o meu pai já velhinho, minha avó. Talvez tenha estendido a vida dela. Não vamos saber com certeza isso aqui nessa terra, mas provavelmente isso acontece. Muito obrigado, Senhor. Será que é por minha causa? Ah, que honra! Que honra manter um ser humano vivo por sua causa. Pois Deus faz isto. É um Deus muito grandioso, muito misterioso e muito maravilhoso. Paulo deve ter sentido uma sensação muito forte com esse presente, ainda mais que ele era uma pessoa sensível com a alma dos outros, em querer ver os outros sendo salvos. Veja como Deus sabe a hora e a maneira de agradar aos seus filhos, especialmente quando estão em dificuldade. Com essa grande criatividade, nunca esqueci de ler, acho que já até já falei aqui, como o pregador Spurgeon, quando ele estava no meio de uma tempestade terrível, se via no meio de uma tempestade, ele vibrava e adorava a Deus, e Deus se fazia assim, muito próximo dele. Ele gostava daquilo, era quase um presente. Para muitos aquilo seria um terror, né? Está no meio de uma tempestade com raios de todo lado caindo, sem para-raios na época, imagino eu, 1800 e tanto. E ele no meio da tempestade ali, e para ele era um presente. Deus sabe se fazer realmente muito próximo. Li uma vez também que aquela, hoje é uma senhora, Joni, que quando era novinha, foi acidentada e ficou tetraplégica, estava desesperada, angustiada, muito angustiada, e achando que não tinha fé e que Deus a tinha abandonado completamente, e orou que Deus de alguma forma a ajudasse, a reanimasse, e veio um passarinho e pousou na janelinha dela, no lugar que ela estava ali, e para ela aquele passarinho foi enviado de Deus. Alguém pode discordar, mas vai convencer ela que não foi. E o peso que teve no ânimo, no coração daquela moça, ela se animar porque Deus a tinha atendido. Graças a Deus por esse ânimo que Deus nos dá, ou mandando um anjo, como mandou a Paulo. Não creio que ele faça isso atualmente, mas ele sabe, é muito poderoso e criativo o suficiente para nos animar fortemente e de uma maneira que ser humano na face desta terra pode. Encerrando, quero mostrar a graça de Deus sobre os passageiros do navio, os tais que Deus havia dado para Paulo, a vida deles. Deus deixou-os com vida e anunciou isso claramente. E ali estava Deus dando a eles uma espetacular oportunidade de conversão a Cristo, permitindo que conhecessem mais este Deus de Paulo. Paulo, vem cá, Paulo. Fala mais sobre este Deus que te manda um anjo. Garantir que ninguém vai ser salvo. Como é isto, Paulo? Talvez no momento em que Paulo falou aquilo, poderia dizer que qualquer um pode falar, mas no restante da viagem vocês vão ver como é que a história vai terminar. Então, lá na frente, quando de fato nenhum se perdeu, Paulo, vem cá. Eu quero ouvir mais deste Deus que prediz através de um anjo que ninguém ia morrer. Me fala mais deste Deus. Que chance que Deus deu a essas pessoas. Quantas vezes, meu amigo, Deus já lhe deu a oportunidade de conhecer mais a Ele através de alguém? Através de alguém que fala para você o Evangelho. Enquanto ele lhe mantém com vida aqui, você tem valorizado isto. Irmã Fátima, quarta-feira, pediu oração por uma senhora que estava sofrendo de câncer, em que ela, irmã Fátima, falou na rodoviária da cidade dela, que eu não me lembro mais qual é a cidadezinha da irmã Fátima, na rodoviária lá, 3 horas esperando o ônibus, e Fátima falou para essa senhora, para um senhor também, e pediu oração aqui. Pode parecer algo muito casual, duas senhoras se encontrando numa rodoviária esperando ônibus. Para que algo mais casual do que isso? Não, não tem, é isso mesmo, é a vida. Mas as coisas não são somente assim. Do ponto de vista daquela senhora, com a doença gravíssima, é uma oportunidade maravilhosa que Deus deu a ela de colocar uma filha na fé, uma serva, ao lado dela, sem ter o que fazer, 3 horas esperando um ônibus e falando de Cristo para ela. Não é casual, não. Não é casual, não. Vamos valorizar mais a oportunidade que nós temos de falar de Cristo para as pessoas, porque olhando pelo ângulo dessas pessoas, pode ser a última vez na vida que ela tenha chance de ouvir alguém falar de Cristo. Você já ouviu. Você já creu, você já está salvo. A sua situação, irmão, em Cristo é muito cômoda. É, depois eu falo de Cristo para ele. Não, o ônibus já está chegando. Não, não, estou meio rouco. Agora não. Você não sabe o valor do que Deus está oferecendo para o outro. Para o outro. De ouvir pela sua boca a pregação do Evangelho. Presente de Deus ao outro. Como ele deu para aquelas vidas que manteve por causa de Paulo. Versículos 25 e 26. Paulo finaliza aqui: portanto, senhores, tende bom ânimo. De novo ele fala em bom ânimo, viram? Paulo era um grande animador de almas. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Poderíamos falar muito aqui, mas não vou mais. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E vamos ficar por aqui. Paulo prediz que ninguém ia morrer. E prediz que eles iam bater numa ilha sem ter revelado o nome da ilha. Lições que nós aprendemos hoje com esta pregação, fora outras. Quando alguém não seguir a sua advertência e se der mal, não esmague. Lembre a imprudência, sim, é bom lembrar, e passe imediatamente a animá-la, animar a pessoa. Esteja mais aberto para pessoas que são bondosas, mesmo sem Cristo. Esteja aberto para aprender dessas pessoas a bondade, o serviço humano. Não tem sentido um crente se sentir inútil, porque ele poderá ser útil em qualquer que seja a sua situação. E por fim, veja a oportunidade de pregar o Evangelho como um presente que Deus está dando ao outro. E valorize mais isto. Nunca despreze a oportunidade desta. E pregue a palavra em qualquer que seja, para qualquer que seja a sua plateia. Uma pessoa maltrapilha, ou um conjunto de autoridades, todas com muita gala e muita pompa, não importa. Pronto para falar de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada e exposta, que ela tenha um efeito grandioso em nossas vidas. Obrigado por esta viagem de Paulo, tão sofrida, tão difícil, ainda nem vimos o fim, mas tão rica de lições de várias ordens. Glorifica-te através das nossas vidas e salva pessoas que estão aqui ainda sem Cristo, Senhor Deus, que ainda não pertencem a Cristo pela fé, não pertencem a Ti como filhas, que se tornem agora propriedade exclusiva Tua, através da fé no Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dEle que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.